Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O podcast do Por Falar em Correr está começando novamente para você que nos escuta e nos consome em todas as plataformas possíveis de áudio e vídeo. Nós estamos aqui novamente para falar um pouquinho de corrida e de quem ajuda a gente a correr por aí também. Hoje nós vamos conversar com o pessoal da Keep Running Brasil, que muitos de vocês talvez já devem ter visto ou comprado online, agora também tem uma loja física, a gente vai falar de tudo isso da Keep Running Brasil, aqui com os dois donos. Eu vou descobrir isso aí, são os responsáveis, isso eu sei que eles são. Igor Santos está conosco, tudo bom, Igor?
Tudo bom, Enio? É um prazer estar aqui, eu agradeço a oportunidade da gente falar um pouco da nossa história, de tudo que a gente construiu até aqui e da onde a gente, para onde a gente está indo também. É um prazer estar aqui falando com vocês, toda a sua audiência e com você também.
Maravilha, o prazer é meu. E temos também aqui a Isabel Goulart, a Bel Goulart. Tudo bom, Bel? Seja bem-vinda.
Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Estamos bem felizes em estar participando com vocês.
Maravilha. Então, vamos conhecer. Antes de eu chegar na Keep Running, eu quero entender um pouco da história de cada um de vocês. Bel, me conta, como é que é o seu envolvimento com esporte, com corrida? Tem algum? Para daí depois a gente tentar ver como é que chegou na Keep Running.
Não tenho. Na verdade, quando eu comecei a namorar com o Igor, ele me levava para o parque para dar umas corridinhas, assim, lá em Brasília. E aí a gente, né, começando o namoro, eu queria impressionar, mas aí arrumei uma baita de uma canelite. Não tinha preparo nenhum. Mas aí o namoro evoluiu para um casamento. E aí foi acontecendo as coisas.
Tá,
o Igor é de família de corredor, o pai é maratonista, a mãe, a irmã é Ironman, lá todo mundo tem a corrida no sangue.
Ah, então tá aí, eu quis começar primeiro pelas mulheres, eu devia ter começado pelo Igor, né? Como é que é, Igor, aí a sua história com o esporte?
Não é bem assim, não. É quase isso. Porque às vezes a pessoa, nossa, o cara nasceu correndo, vive correndo. Não é assim, não. Mas a gente tem um esporte, né? A minha família, a gente sempre praticou esporte. A gente acredita na força que o esporte tem para transformar o ser humano. Então sempre praticamos. Eu comecei a praticar corrida assim, a sério mesmo, foi antes de vir a corrida. É lógico, eu já corria na escola, tinha provas, brincando. Agora fazer treino mais direcionado, uma prova um pouco mais longa, essa ideia veio depois da ideia de empreender no esporte. Primeiro veio a ideia de empreender no esporte, e aí a gente buscou apoio na família para a gente começar, e aí a minha irmã, que é a Ironman, a gente conversando, na época ela estava treinando, e o forte dela é corrida, e ela é professora de educação física, aí surgiu a ideia. A gente num churrasco, eu, a Bel, a família toda, trocando ideia, e aí, pô, por que, que a gente não faz um... Porque Keep Running Brasil não ia ser diretamente um comércio, ia ser algo relacionado ao esporte. A gente não sabia o que ainda. Então a gente, cara, vamos fazer, empreender no esporte. Qual esporte? Aí a minha irmã falou, cara, por que a gente não empreende na corrida? Você já correu um pouco? Eu corro, eu gosto de correr e tal. Eu, pô, legal. Aí ficamos pensando no nome, criamos o nome, registramos o nome. E aí veio a ideia, como é que a gente starta esse projeto? Porque na época que a gente começou, existia geração de conteúdo, existia a rede social, mas não era isso, assim, não tinha essa receita que hoje tem, não tinha essa a profissão criador de conteúdo, não tinha nada disso. Mas a gente acabou fazendo organicamente a receita certa. Eu acho que isso lá no começo deu uma base sólida para o nosso negócio, porque a gente acredita muito em marca, né? E a gente criou uma marca sólida porque ela nasceu de uma verdade. E qual era a ideia? Essa ideia foi da Bel, a da gente criar um blog chamado De 0 a 42 quilômetros, onde a gente ia sair do sedentarismo até os 42. Então a Bel consegue contar essa história melhor, porque minha memória é vaga e eu era só o rato de laboratório. Quem gerou esse conteúdo todo e gerenciou tudo pelas redes sociais, no blog também, foi ela. Então eu acho que é melhor ela contar essa parte da história.
Não, fomos todos juntos. A irmã do Igor foi a treinadora, por ser a Ironman, ela é formada em educação física. A cunhada foi a nutricionista, então ela fazia cardápio. E eu colocava texto né? Sobre corrida, sobre nutrição, sobre treinamento, enfim, no blog. Mas até então não tinha nenhuma ideia comercial sobre isso. Era mais uma coisa de comunicar, de estar dentro, inserido no mundo da corrida. E foi a história do Igor saindo do zero para correr a maratona de Curitiba. Aquela maratona, nossa, que parece uma montanha russa, foi a primeira. E daí, depois do blog, nós sentimos a necessidade, né, de ampliarmos, assim. E ficamos meio que na dúvida, vamos continuar como blog, como um canal de notícia. Só que aí surgiu a ideia da loja. E aí começamos a comprar produtos, na verdade começamos a importar, né, produtos que eram inovadores na corrida. Só que tivemos um problema com a importação, perdemos tudo, e aí tivemos que voltar para o zero, achar produto aqui dentro.
Nessa época, a gente ficou numa encruzilhada, porque a gente surgiu uma grande oportunidade da gente de operar no comércio exterior. Ou seja, a gente tinha um parceiro que ele estava trabalhando com importação. Então, a gente tinha acesso a toda aquela burocracia desburocratizada. Para quem está começando, isso é quase impossível, porque eles trabalham com grandes clientes. Só que ele, como ele era nosso parceiro, ele acabou aceitando a gente como cliente. E aí ele viabilizou a gente trazer qualquer produto do mundo inteiro. E aí a gente começou a nascer isso que é hoje. Então, a gente já estava direcionado para a corrida. E aí, ali nessa oportunidade, a gente tomou a decisão de direcionar um pouco mais a nossa missão. E o que, que era a nossa missão? É trazer produtos inovadores para a corrida. Então, buscar no mundo os melhores produtos para o corredor. Então, com essa visão, a gente começou a procurar em todo lugar, porque a gente tinha acesso agora ao mundo inteiro. E aí começamos a trazer do lado de fora. Só que conforme a gente foi crescendo, os problemas começaram a ser mais desafiadores do comércio exterior do que do próprio desafio de entregar aqui no Brasil para o corredor. Porque a gente se conectou facilmente, a gente tinha um vínculo da comunidade, a gente tinha umas redes sociais que eram muito relevantes para a época. A parte que, em tese, seria desafiadora, que era encontrar pessoas para consumir o nosso produto, ela começou a ser fácil e o desafio passou a ser o comércio exterior, que não era nem o que a gente queria. Então, a gente tinha que optar ali. A gente teve esse grande problema que a Bel citou. A gente perdeu uma carga grande para a gente. Cara, lascou tudo. E aí, a gente, nesse momento, a gente falou, não. Vamos trabalhar no nosso nicho. A gente tem uma marca que é direcionada para a corrida e a gente quer trazer produtos inovadores para a corrida. Agora, deixa o importador importar. Vamos comprar direto aqui. Aí a gente passou a buscar produtos já nacionalizados, que fala. Ou seja, a gente passou em importadores do nosso nicho e pegou os melhores produtos da corrida e começamos a trabalhar o nosso comércio já no Brasil, sem trabalhar com esse trâmite de radar.
Só e aí nessa época, o produto que nós conseguimos, né, era um cinto de corrida. Então, a gente começou a fazer feira e a gente só vendia esse cinto. E feira das mais diversas categorias. Feira de moda, feira de corrida, feira de esoterismo, feira gaúcha, expoche. Então, começamos a fazer feira. Depois surgiu um outro produto, que eram meias. E aí, começamos, tínhamos dois produtos. Depois fizemos camisetas. Então, assim, começamos a fazer feira para monetizar para o site. Então, rodamos o Brasil todo fazendo feira para poder investir no site, o site crescer, e daí foram surgindo outras boas oportunidades, às quais nós estávamos atentos, né? E agarramos.
Uma coisa importante aí é porque a gente, nesse momento, como a gente não tinha muito capital, a gente vendia o café para pagar o almoço, era mais ou menos isso. A gente ia para as feiras e, como a gente estava correndo atrás mesmo, a gente acabava saindo do nosso nicho. Só que a gente sempre tinha o cuidado de quando, por exemplo, a gente ia fazer uma feira gaúcha, a gente não divulgava nas redes sociais. A gente atendia corredores na feira da gaúcha. A gente estava lá como keep running, mas a gente não linkava para não perder o valor de marca. Sempre se preocupando, sim, com a marca. Então, era esse o principal cuidado que a gente sempre teve e tem até hoje, é com a marca. A gente acredita muito que é através dela que a gente vai conseguir chegar nos nossos objetivos.
Tá, porque aqui, eu estava olhando o site da Keep Running, tem diversos tipos de acessório, um monte de coisas, mas o que eu me interessa, a aba que eu sempre vou primeiro é de tênis de corrida, né? Quando é que foi que vocês colocaram os outros produtos ou os tênis? Quando é que foi que chegou nesse momento?
A gente começou a fazer várias feiras, aí chegou num momento onde a gente conseguiu um capital, aí a gente parou de fazer as feiras gaúchas, passamos a fazer somente as feiras estratégicas, feiras de maratona, feiras de corrida mesmo, aí começamos
a fortalecer. Você fala feiras gaúchas, gaúchas porque vocês estavam no Rio Grande do Sul?
Não, porque lá em Brasília, a gente é de Brasília, tem uma grande feira chamada Expo T. E aí a gente fazia ela, e era uma feira coisa de 10 dias. Era surreal. 10 dias, 12 horas em pé, e aí montava a loja, desmontava, era uma loucura. E aí eu acho que ficou na nossa cabeça a Expo T. A principal era lá em Brasília, a gente viajava um pouco, mas a principal em Brasília. Foi um momento inicial nosso, foi um momento mais de capitalização do que de construção da nossa história, mas faz parte da nossa história, assim, esse momento. E aí a gente parou de fazer esse tipo de feira e focou nas feiras de corrida. E aí chegou um momento onde as feiras de corrida, a gente começava a analisar o risco retorno. Porque você pegar a sua loja e botar ela num carro, levar para um lugar, montar, deixar de noite lá ao relento, voltar de manhã e não sei o quê. Cara, é tanto risco que ele tem que dar muito retorno para valer a pena. É isso. Negócio é isso. Risco, retorno. Risco, retorno. E a gente começou a analisar, o retorno não estava sendo tão grande. Então a gente sacrificava todo o nosso tempo e energia naquilo para ficar trocando meio que figurinha, tirando um trocado. Cara, não é melhor a gente parar de correr atrás desse milho aqui e investir nossa energia toda no e-commerce, onde a gente está prosperando desde o início, a gente vem crescendo sem parar. Aí a gente deu esse passo para trás, que é de início dá aquele impacto de faturamento, você perde uma receita que estava vindo ali, eram duas feiras por mês que a gente fazia, e a gente voltou. Só que na última feira, que eu respondendo a sua pergunta, na última feira, um concorrente nosso, hoje ele é concorrente, na época a gente olhava ele de longe, assim, com medo, falava, cara, esse cara é o que a gente quer ser daqui a 10 anos, a gente olhava assim. Só que a gente descobriu naquela feira duas coisas. A primeira é que ele já considerava a gente concorrente. E isso pra gente foi puf, cara, você não é tão pequeno igual você tá pensando, apesar de já, tá, nós dois.
Nessa época nós já estávamos em São Paulo, já tínhamos vindo para cá.
E aí a gente operava, ficava eu e a Bel aqui na garagem, aqui onde eu tô agora, e a gente ficava aqui trabalhando o e-commerce o dia inteiro. E ia fazer essas feiras. Aí nessa em específico veio esse grande player do mercado, das lojas especializadas, e aí começou a conversar com a gente entendeu primeiro que a gente era um player, e naquela época era 85% do nosso faturamento meia. Meia, mochila, umas coisinhas, era acessórios. Eu acho que era mais medo do que tudo aí. E aí ele perguntou, o que vocês vendem? A gente falou, meia. Aí ele, ah, legal, a gente vende tênis. Aí eu, cara, é lógico que vocês vendem tênis. Todo corredor quer tênis. Tênis é o que todo mundo quer. E eu tô vendendo assim, meia.
Né? O corredor, ele compra o tênis e, ah, vou levar uma meia também, né?
Às vezes ele compra uma meia e dois tênis, né? Porque é o tênis que ele quer. E aí deu aquele outro estalo. Primeiro, a gente é um player. Segundo, é tênis que a gente tem que vender. Aí nesse momento a gente saiu da feira e tomou a decisão. Agora a gente vai vender tênis.
Só retrocedendo um pouquinho. Ainda em Brasília, uma marca nos procurou, uma marca de tênis que estava entrando no Brasil, nos procurou falando, não, vocês têm que vender nossos tênis, a gente acompanha as redes sociais de vocês e tal. Então a gente começou a vender essa marca. Na sequência, uma outra marca grande também já estabilizada no meio, também abriu as portas para a gente. Então, a gente vendia essas duas marcas ainda em Brasília. E aí, decidimos vir para São Paulo, que é onde tudo acontece, né? 70% das vendas do site eram para o Sudeste, eram direcionadas. E desses 70 do Sudeste, 80 era São Paulo. Não, 60. Era São Paulo. Então, decidimos vir, mudamos, e aí as portas se abriram, né? Realmente, para VAR, a gente descobriu que a gente era um player no mercado, sim, e que a gente tinha como conseguir várias outras marcas grandes e bem posicionadas no mercado. E aí começamos a construir essa relação com os fornecedores, e que só tem aumentado. Hoje, a gente é a maior loja especializada de corrida, dentro de quase todas as marcas.
Que legal. E eu vejo aqui no site que tem muita opção de tênis. Eu estava olhando ali, tem de quase todos que eu gostaria de ter, tem ali. Mas antes só da gente falar dessas outras coisas também, só me situa na linha do tempo que a gente falou, vocês estavam em Brasília, daí foram para São Paulo. Quando é que foi mais ou menos que começou tudo? Porque eu vejo ali, vocês começaram em 2014. 2014 vocês consideram o quê? O início de tudo ou quando teve alguma mudança? Só para o pessoal e para eu também me situar nessa linha do tempo. Quando é que foi que começou de fato? quando que veio para São Paulo e assim por diante, alguns momentos chaves assim.
O início do projeto, a idealização Keep Running Brasil, ocorreu ali em meados de outubro, novembro de 2013. Lá no começo eu falei, aí a gente decidiu virar um comércio. Nesse momento a gente registrou o CNPJ, foi fevereiro de 2014. Então ali em fevereiro de 2014 a gente decidiu virar um comércio. Aí começou essa operação, aí trazia de fora, aí começou a vir de dentro. E aí em 2017... a gente fez esse estudo onde a grande parte dos nossos pedidos saíam do estado de São Paulo, de grande parte do estado, 80% era da cidade de São Paulo, e a gente falou, cara, se a gente for para São Paulo, a gente vai atender melhor, mais rápido e mais barato os nossos clientes. Esse foi o fator número um da gente vir para São Paulo. Além de toda a conexão com todo o mercado, com todos os stakeholders do mercado, todos estão aqui. Então, era mais fácil da gente crescer aqui. É aquele clichê, né? Se você quer trabalhar, você vai para São Paulo para ganhar a vida. Foi mais ou menos isso. A vida, não nessa, a gente não veio, vamos ganhar a vida lá. Foi a vida que veio trazendo, puxando a gente para cá mesmo. E aí, nesse momento, a gente tomou a decisão. Aí viemos, eu, a Bel, as nossas filhas, a gente não tinha base nenhuma aqui, família nenhuma aqui, pegamos o mapa, a geografia de São Paulo, pintamos ali o meio ali para a gente ficar bem no lugar, procuramos um lugar seguro onde tinha um espaço grande. Aí pegamos, acabamos caindo aqui na Mooca, que na época era um dos bairros mais seguros de São Paulo, seguro em São Paulo é relativo, né? Mas era... tinha uma certa segurança, e aí a gente conseguiu juntar uma casa grande, onde a gente conseguiu montar o estoque embaixo, morar em cima, baixou o custo, e iniciamos o trabalho aqui em 2017. A última feira que a gente fez foi por volta de 2019 ali, a gente parou de fazer feira e focou no site, e aí viramos a chave. Ali de 2019, onde 15% era tênis, 2021, 80% já era tênis. A gente virou muito rápido a chave, e aí começamos a operar.
Então, o período quando veio a pandemia, vocês pararam de fazer feira, já meio que ajudou, assim, nesse caso, vamos ficar só no online, que daí não, né? Já tinha que ficar online mesmo. Como é que foi essa época ali da... Tipo, aumentou venda? Porque teve algumas coisas online que deu um boom, né? De várias compras e tal. De vocês foi nesse sentido também? Até porque vocês colocaram os tênis mais, né?
Sim. A gente surfou três ondas na pandemia, né? Foi a onda do comércio eletrônico. Ele cresceu muito, a onda da busca pela saúde, ela cresceu muito, e dentro da busca pela saúde, a corrida cresceu muito. Então foi onda atrás de onda, e mesmo que o cara, se o concorrente ou algum player do mercado ele fosse híbrido na época, ele estava meio que sofrendo com um, ganhando com o outro, e era uma balança, e a gente não tinha um contrapeso na época. A gente era só o comércio, o eletrônico, então a gente foi voando. Essa época aí pra gente foi bastante venda que a gente teve por conta disso.
E nós estávamos preparados também para esse crescimento. Nós estávamos assim focados e atentos, então não foi uma coisa que caiu do céu também. Nós, né, trabalhamos muito, estávamos atentos e preparados, porque também não adianta ter a oportunidade, né, e a empresa ou a pessoa não estar atenta e não souber aproveitar, né? Então nós estávamos preparados, né, com produtos bons, com uma divulgação boa, nossas redes sociais muito forte.
E a minha curiosidade, tipo assim, vocês tá, tinha, o pessoal comprava, quem que despacha? São vocês mesmo? Como é que é a empresa? A empresa tá constituída com muita gente? Ou não, vem os pedidos tudo, a Bel organiza, o Igor vai lá, despacha no correio. Como é que funcionava ou como é que tá funcionando?
No começo, em Brasília ainda, a gente sempre quis ter um atendimento, a gente sempre prezou por um atendimento de excelência. Então, tinha em Brasília o Correios do aeroporto, que ficava aberto até 10 horas da noite. Então, quando a pessoa comprava, podia comprar 9h40, que empacotava rapidinho e corria para o aeroporto lá em Brasília para poder despachar no mesmo dia, para poder chegar rápido e a gente conseguir melhorar a nossa reputação, né? Então, e até pouco tempo atrás, ainda éramos nós, nessa, mais o Igor, mas eu também sempre ajudei nós fazendo isso. Empacotando, éramos só os dois, tínhamos prestadores de serviço com a gente na área de marketing, na área de publicidade, mas dentro da empresa mesmo éramos os dois. Aí agora, depois da loja física, um pouco antes da loja física, nós reestruturamos e aí começamos a ter alguns funcionários. Hoje a gente tem metade da operação em Extrema, com galpão logístico e a loja física.
E quando é que foi que vocês decidiram assim, puxa vida, eu já tenho meus problemas online, eu vou querer meus problemas na loja física também. Como é que foi essa decisão? Porque, né, é mais um braço ali de vocês para operar, que obviamente, né, vocês devem ter pensado muito fazer, mas como é que foi que surgiu a ideia assim, tá, a gente estava em feira, a gente ficou todo no online, por que que vamos abrir algo presencial?
O que que acontece? A gente chegou ali no meio do ano passado, a gente fez dois grandes movimentos. O primeiro foi o que a Bel falou, que a gente migrou para Extrema. Extrema viabilizou para a gente um crescimento em escala, sem se preocupar com espaço nem empacotamento. Lá no começo a gente teve a bifurcação do comércio exterior com a marca de corrida. A gente optou pela marca de corrida. E aqui a gente tinha a opção entre continuar com a marca de corrida ou virar um operador logístico, porque começou a acontecer a mesma coisa. Os problemas de operação logística começaram a consumir mais do que a venda. E aí a gente optou de novo para ficar como uma marca de corrida. Então a gente terceirizou a operação logística para a Extrema. E aí veio essa outra grande decisão. A gente queria crescer, como a Bel falou, a gente fez um estudo com os fornecedores e todos eles falaram que todas as marcas que a gente opera, a gente é número um de especializado. É bom sempre frisar, existe o mundo do esportista, que são os gigantes, existe o mundo do... Não, do running, que aí já é uma categoria dentro dos esportistas, que alguns esportistas casam, e tem a categoria do especialista em corrida, que aí é um mercado bem restrito, que é esse que o aficionado da corrida, ele é apaixonado e ele sabe que vai encontrar nas nossas lojas um produto que não encontra em qualquer lugar, e ele vai encontrar também um atendimento diferenciado, porque nós somos considerados running pros, né, que no mundo chama de running pros, que são os profissionais da corrida. Nessa categoria de especialista, a gente era número um. Só que a gente começou a estudar e falou, primeiro, a gente não vende tanto assim, pô, número um do Brasil, o tamanho do Brasil, e a gente na garagem é o número um, você tá doido? Tá errado isso. Então a gente já viu que, cara, o problema não é do corredor, tem muito corredor, o problema é da indústria. A nosso mercado de especialista em corrida, ele tá represado. E a gente não sabia o porquê. E aí a gente contratou uma consultoria e a gente começou a tentar estudar e entender o porquê disso estar acontecendo. E a nossa conclusão foi que não é um problema desse mercado ser restrito, porque nos Estados Unidos a maior franquia são 250 lojas, na Austrália 75 lojas, no Canadá, que metade do ano é neve, 125 lojas. Como é que pode no Brasil um lugar bom desse para correr, com tanto cenário paradisíaco, grande desse jeito, com esse tanto de gente, sei lá em qual lugar que a gente está como economia hoje no mundo, sei lá, décima, qualquer lugar que seja, é bom, uma boa posição no ranking. No estado de São Paulo, a maior empresa que tem 5 lojas. Cara, tá muito discrepante isso. Então, o que que acontece? A gente entendeu no estudo que a gente tem muito corredor e pouco consumidor da corrida. E por que que isso acontece? Uma falha também dos especialistas. A gente está ensinando pouco. A gente tem que explicar para o corredor o valor da tecnologia que as marcas entregam no mundo todo. E o mundo todo recebe aquilo de braços abertos. Tanto que os mercados são gigantes no resto do mundo. Então, qual era nosso papel como especialista e como líder, porque a gente quer ser líder, a gente tem que fazer esse bolo crescer, a gente tem que transformar esses corredores, que muitas vezes você vai no Ibirapuera ou no parque grande da sua cidade, você vê um cara correndo de Vans, tênis de skate, ou com um tênis de passear, e cara, aquilo às vezes machuca, e às vezes o cara corre duas vezes, gosta da corrida e se machuca, porque ele não entende que aquilo não ajuda ele a correr. Então, a gente começou... Nossa ideia ao vir para o mundo físico foi crescer não dividindo pizza, porque o que a gente fez até agora foi meio que dividir pizza. É lógico que a gente cresceu o mercado, a gente fez muitas ativações online, digital, a gente tinha um canal do YouTube, tem um canal do YouTube muito forte com o Saulo, ensinando as pessoas o que era a tecnologia, a nossa rede social, a gente sempre focou em explicar tudo que envolve o mundo da corrida, então a gente tinha esse papel já. Só que a gente acreditava que, a gente acredita que no físico a gente consegue fazer isso mais orgânico e mais fielmente. Ou seja, a gente consegue segurar o corredor e explicar para ele realmente o valor. Então é isso, a gente tomou como estratégia, a gente tem duas formas de você crescer, ou dividindo a pizza ou crescendo a pizza. E no nosso mercado, na nossa situação, na posição que a gente se encontra, a gente acredita que é crescendo essa pizza que a gente vai fazer, que a gente vai conseguir crescer. Foi assim que surgiu a decisão de abrir a loja física e arrumar esse tanto de dor de cabeça que é um varejo.
Tá, mas então, mas a loja física de vocês não é só uma loja que tem produtos, pelo que eu tava vendo, né? Tem várias outras coisas e talvez esse seja o diferencial dela, é isso?
A Bel aí é melhor para explicar.
Nós decidimos fazer um lugar que sirva ao corredor de todas as formas, em 360 graus. Então, a gente tem hoje, no... era um sonho nosso, assim, desde sempre, a gente falava que queria, quando a gente fizesse, um dia fizer, uma loja com uma clínica, com uma academia e tal, e surgiu essa oportunidade e nós realizamos, né? Então, lá o Térreo é uma loja linda, todo mundo que entra lá se encanta, fala que é a Disney do corredor. É, no primeiro andar nós temos a academia e dentro da academia tem, a gente tem o recovery, tem o fortalecimento, tem o pilates, tem o funcional, tem o personal. E no segundo andar a gente tem um consultório onde hoje atende uma fisioterapeuta, a Naira Rabelo, maravilhosa, e a Raquel Campos, que é uma nutricionista também, a Aeroman, fantástica. Estamos trazendo outras áreas médicas, né, cardiologista, ortopedista, mas tudo focado para corrida. Então é nutrição para corredor, é fisioterapeuta para corredor, é pilates para corredor, não é um pilates qualquer, não é um funcional qualquer. E agora nós estamos trabalhando um método, está sendo criado em parceria com o Luciano, do Core 360. A gente está criando um método Keep Running, de treinamento, que vai ser focado mesmo em toda, no corredor por inteiro.
O método, é o Luciano Delia, do Core 360, para situar, para quem não conhece ele, ele formou 50 mil professores de funcional no Brasil. Ele treinou grandes atletas do MMA, ele é referência no mundo de funcional. E ele já trabalha com esse nicho há muitos anos. E quando a gente apresentou o projeto, a gente conseguiu se conectar a ele e ele apresentou uma ideia dele que estava em protótipo e que se conectava muito ao nosso propósito. E qual é a ideia? É a metodologia que a gente chamou metodologia KRT, o Keep Running Training. E ela, a pessoa vai chegar, o corredor vai chegar lá e vai falar: olha, eu corro há 10 anos, eu tenho o objetivo de correr a maratona de Floripa no segundo semestre desse ano, eu estou no meio do meu treinamento, estou me sentindo um pouco fadigado, eu sinto dor aqui e ali, beleza? Beleza. Aí a gente vai fazer uma avaliação nesse corredor. A gente pegou um material lá dos Estados Unidos, que é de uma empresa chamada Stretch Lab. Ela já tem mais de 400 unidades nos Estados Unidos. Esse equipamento, ele mede o encurtamento do seu corpo. Então, ele vai dizer: olha, nessa região você está encurtando, nessa você está encurtando.
Ele escaneia o seu corpo todo.
Isso. E aí, além disso, a gente soma a outra avaliação numa esteira que vê a sua pisada e faz também alguns testes de funcional mesmo para entender como é que está o seu corpo, dado o cenário que você explicou e o seu objetivo. Com base nessa avaliação, a gente vai montar o seu treino. E aí tem duas opções de treino. Tem um treino em grupo, e esse treino em grupo a gente chama de Keep Running Training Performance. É o quê? É um treinamento de 45 minutos, onde você vai dividir ele em três etapas. Uma é mobilidade e elasticidade. Outra é estabilidade. E a outra é recovery. Então, você vai seguir esse fluxo dividido em tempos iguais. Você vai fazer esse treinamento com o professor do seu lado, fazendo todo esse treinamento com você. Não é algo que você consegue, sei lá, olhar na internet e fazer sozinho, porque ele faz as puxadas ali com você, ele faz a miofascial no final, ele faz todo esse pacote com a turma.
E vai ter de acordo com o que foi detectado no scanner, né?
Isso. E além desse, vai ter o individual. O que é o individual? Vamos supor que o Enio relatou isso tudo e aí a gente entendeu que, e a gente não, o treinador entendeu. Esse treinador, ele vai ter uma formação híbrida entre fisioterapia e educação física, e ele entendeu que você precisa um pouco mais trabalhar o recovery e a elasticidade do que a estabilidade em si. através da avaliação. Então, para o Enio, que fez o treino individual, ele vai, ao invés de 15, 15, 15, ele vai 30, 10, 10. 30, 15, 10. Então, é mais ou menos isso. Eu estou meio que fazendo por alto para você visualizar o que é esse treinamento. Então, é um treinamento dedicado para a corrida, exclusivamente para a corrida. E aí vai de encontro com o nosso propósito. O nosso propósito é transformar o mundo através da corrida, seja através dos equipamentos e agora através da saúde diretamente, não indiretamente, porque os equipamentos acabam atacando.
Olha só, então bastante coisa, né? Por isso que tem que ter a loja física. Eu só estava olhando os tênis, eu confesso. Eu olhei os acessórios e tal, assim, mas eu estava mais preocupado com os tênis. Mas é legal saber que tem toda essa outra parte, né? Então, tem perguntas aqui que a gente vai ler daqui a pouco, mas onde é que então está a loja e qual que é o horário que ela funciona, o pessoal quiser ir, onde é que tá, a loja é em São Paulo, né? Mas daí o pessoal de São Paulo, que é a maior audiência, é sempre, né? São Paulo é sempre a maior audiência, a maior... Mas você que também tá indo lá, é de outra cidade do estado de São Paulo, ou de fora, tipo eu, que vou estar lá na semana que vem, posso passar lá, onde é que fica a loja?
Na Vila Mariana, na rua Sena Madureira, 92. Pertinho do Ibirapuera, 2 quilômetros do Ibirapuera. Estão todos convidados a irem conhecer nossa loja, a tomar um café com a gente, a bater um papo com a gente. A gente está lá todo dia, das 10 da manhã às 19 horas.
Todos os dias?
De segunda a sábado.
Domingo não, porque domingo é dia de prova, né?
É, por enquanto não. Mas em breve pretendemos abrir.
Quem sabe em algumas grandes provas a gente não faz um recovery day ali depois da prova. Você sai da prova e vai fazer a sua recuperação ali com crioterapia miofascial e já sai inteiro, né? Para fazer seu lazer.
Você fala assim, ah, vem nos visitar. Dá para visitar tanto o andar de baixo, o primeiro, o segundo,
sim.
Dá para visitar tudo?
Sim, é
tudo
dá para visitar sim. Tudo.
Sim,
inclusive tem o projeto da lanchonete que em breve vai ficar pronto, com o cardápio completo feito
pelo
nutricionista. Vai ter. Todo o cardápio que ela está montando é baseado no que o corredor precisa para o pré-treino, para o pós-treino, quando ele vai fazer prova, quando ele vai fazer longão, quando ele vai... Então, vai tudo pensado no corredor mesmo, com comida de verdade.
A academia, ela, a partir do dia 15, por volta do dia 15, ali na segunda quinzena desse mês, ela já vai estar operando com funcional, pilates, liberação e crioterapia. Isso já vai estar acontecendo agora em maio. Agora, o lançamento dessa história que eu te contei, ela está sendo toda estruturada, é um projeto grande e ela vai iniciar no segundo semestre desse ano, no início do segundo semestre desse ano. Então, é só para a pessoa não se frustrar, às vezes ela quer já conhecer o projeto e ele ainda não tá ali pronto, em loco. Em loco tem a academia montada, então daqui uma semana e meia, no máximo duas, a gente já vai estar ofertando um personal, são todas atividades personal. Então, a lotação máxima de alunos são 10 alunos. Então, a gente entende que vai acabar tendo uma escassez por vaga ali, um curto período de tempo, porque são 10 alunos na sala, não dá mais. Mas isso garante que a gente entregue um produto personalizado, direcionado para aquele atleta que está ali se matriculando. Então, não vai ser algo assim, baixo custo e baixo benefício, vai ser alto benefício. E um preço justo, lógico.
Certo.
E agora, Enio, para você, comunicador, a cereja do bolo é a nossa sala de podcast, que está ficando pronta no final.
Ah, é verdade.
No final de maio também já vai estar ativa. Eu acredito que lá para o dia 20 de maio a gente já deve fazer nosso primeiro podcast e a sala está ficando linda e está aberta, viu? Está convidado para vir fazer um take lá.
Não, eu vou, agora eu quero conhecer tudo, né? Até essa parte do podcast. Mas daí eu vejo que é interessante, né? Vocês surgiram lá em 2014 e as coisas são, pelo que eu estou vendo aqui, planejadas, pensadas, né? Tipo, vocês estão há 10, 11 anos atuando e as coisas são progressivas, né? Aos poucos, tipo, ah, vamos abrir a loja física, aí a loja física coloca essas outras coisas para daí ter também outras formas de atender o corredor, outras formas de receber também, né? Então eu noto que não é essa loucura, tipo, abrir uma empresa, já vou fazer isso, isso e isso, e quebrou no mês seguinte, né?
Eu acho que a gente deu sorte de não ser herdeiro. Porque se a gente fosse herdeiro, tinha grande chance de a gente tentar fazer isso tudo, porque ideia não falta, é o dia todo tendo ideia. A gente senta às vezes na reunião e fala, não, para de ter ideia, vamos fazer o que a gente já pensou, porque ideia não falta. E aí, o que ajudou no começo é porque você erra, não tem jeito, empreender é erro e acerto. Não adianta, você acha que vai empreender e vai só acertar e aí vai ganhar na loteria? Não, não é. Você vai errar muito. E aí o que ajudou também a gente foi o fato de realmente começar pequeno. Porque como a gente errou muito pequeno, a gente conseguiu crescer com mais solidez. Então hoje as decisões são tomadas com mais assertividade por conta da experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos. A gente tem tanta certeza de fazer uma loucura dessa, porque todo mundo que olha de fora fala, sente o que você fala. E a gente às vezes sente também. Cara, o que você vai mexer com isso? Sentado na cadeira, você estava ganhando lá seu dinheiro, vai correr no parque. O que você vai mexer com isso? Mas é uma ideia legal e é uma ideia que a gente pensa mais em marca do que em faturamento. Eu já falei isso, a gente já conversou isso em vários lugares. Aquele prédio, se a gente pegasse o dinheiro ali, a gente ia ganhar 10 vezes mais vendendo tênis na internet. Só que o que a gente está fazendo ali, a gente está realmente transformando o mercado da corrida. A gente está transformando o corredor do Brasil. A gente vai fazer mais pessoas correr com aquilo. E a gente vai criar uma grande comunidade de corredores. Então, eu acho que é isso que é o legal daquele prédio. Se você parar para pensar, qualquer pessoa fala assim, cara, eu tenho interesse na corrida. Seja um cara que quer ganhar a vida na corrida, seja um cara que quer consumir a corrida, se ele entra ali, ele fala, nossa senhora, aqui tem tudo. O estúdio do podcast, a gente fala, ah, vai ter o estúdio, ah, vai ter o nosso canal, lógico que vai ter o nosso canal, a gente gosta disso. Só que a gente vai abrir para outros canais irem lá, ou por falar em correr, ele pode falar, cara, eu estou indo em São Paulo visitar a minha esposa, vamos gravar aí um dia, pegar 8 horas e vamos gravar, lógico, a porta está aberta, você vai lá e você grava um dia inteiro, convida várias pessoas que você queria entrevistar ao vivo, às vezes porque você não está em São Paulo e tem muita gente que você conhece aqui, você convida todo mundo numa agenda, passa um dia gravando lá. Então, a gente é uma ferramenta para qualquer, isso eu estou falando só para você internalizar isso que eu estou te falando, mas qualquer interessado na corrida, se ele parar um pouquinho para pensar no que aquele prédio pode entregar para ele, cara, tem muita coisa para entregar ali. Se você acredita na corrida, ali é um lugar bom para você estar.
Porque até, né, hoje o Keep Running, o nome está estabelecido, mas eu não sei se no começo foi assim ou não, mas às vezes quando a gente vê uns nomes em inglês, assim, de loja no Brasil, a gente pensa, putz, é golpe. Mas o Keep Running a gente sabe que não é. Quando a pessoa pergunta, lojas para comprar, tem as lojas que a gente fala, Keep Running, se a pessoa pergunta, sim, tá, é confiável, mas às vezes surgem uns negócios assim na internet, você vê uns nomes estranhos, você diz, não sei mais o Keep Running, não, Keep Running pode, se tiver algum problema no começo, tipo assim, de talvez uma confiabilidade das pessoas, será que eu vou comprar nesse negócio chamado Keep Running?
Eu acho que como a gente começou de forma muito orgânica dentro das mídias sociais, Instagram era um nenenzinho que tinha acabado de nascer, né?
Verdade.
Então, e a gente começou de forma muito orgânica. Então, eu acho que isso foi gerando credibilidade para a gente partir para a venda, né? Para a gente começar a vender.
Eu acho que a gente cresceu rápido pelo que a Bel falou mesmo. Como a gente tinha uma marca sólida dentro desse mundo restrito que é o da corrida, aí as pessoas perguntavam e as referências acabavam falando, não, essa loja é real. Só que a questão de vir o cara no chat e falar, tá no Brasil? Eu posso confiar? Eu acho engraçada essa pergunta, né? É a mesma coisa você chegar pro, sei lá, você tá desconfiado que eu sou bandido, aí você vai chegar pro bandido e vai falar, eu posso confiar em você? Eu sempre achei meio besta essa pergunta. A gente respondia, tentava mostrar, né? Reclamei aqui, redes sociais, olha, a gente existe. E também a gente teve uma fase onde veio um tênis da China de R$150, que é um tênis horroroso. Desculpa se alguém entende, que realmente não conversa com a nossa marca. É um tênis que não entrega nenhuma tecnologia, zero pro corredor, só que o nome do tênis é Keep Running. E aí, cara... Nossa, a gente começou a ver, porque o Google começou a entender que era a mesma coisa e começava a mandar o consumidor desse tênis para a nossa loja e a gente passava o dia inteiro respondendo, não somos, não vendemos, não sabemos de onde. E aí começamos a bloquear no Google a palavra-chave, tênis, Keep Running, deu até um problema, até que enfim esse tênis parou, sei lá, eu não sei se a gente conseguiu mandar para outro lugar.
E era a gente sempre reclamando que comprou e não chegou.
então, ó, aí dá problema.
É aqueles da China, que o cara compra e chega daqui, sei lá, quando para em Curitiba,
meses,
né?
Hoje até tem alguns tênis lá que já estão melhor, agora não sei como é que tá para chegar, né? Até nós recebemos perguntas aqui até sobre isso, depois eu vou trazer, mas antes vamos aqui, ó. A Cris está aqui no chat, Cris, querida, muito obrigado por essa entrevista também. Rodrigo Meleira é membro do nosso canal, tá aqui também, assim como o Valdir Alves. Falou aqui, ó, o Valdir, ó, já comprei com eles e sempre consulto o site e o canal, realmente sinto falta de lojas especializadas estradas no Rio de Janeiro. Na verdade, falta em todo lugar, né? Talvez São Paulo tenha algumas, e também não são muitas, né? Mas no resto do Brasil, você só acha as lojas dessas padrões, né? Que tem o tênis, mas tem todos os outros esportes juntos ali.
E às vezes você não consegue, às vezes você está em dúvida. Pô, o Enio é um corredor experiente, vive corrida, consome corrida, então para ele é fácil tomar uma decisão. Mas se você pega uma pessoa que está começando no esporte, e aí ele tem uma dúvida realmente, ele vê dois tênis muito legais, que ele gostou muito, mas será que aquele tênis é para ele? E aí ele precisa de algum especialista, de alguém para explicar para ele, cara, para você que quer amortecimento, vai correr uma longa prova, você é um pouco mais pesado, às vezes esse tênis aqui é melhor, esse daqui pode, você pode te cobrar lá nos 30. Então esse tipo de suporte da especializada, ele é muito importante para o corredor, para transformar o corredor em consumidor e não estragar a vida útil dele, porque eu acho que o maior problema hoje não é a corrida em si, porque corrida é viciante, todo mundo que entra fica. O problema é que o cara sai, às vezes, por um motivo externo, que é uma lesão, alguma coisa que, cara, um direcionamento evitava ele de sair. Então, o papel do especialista também vai nisso, né? E você falou sobre outras cidades aí, a gente tem um sonho grande que já está sendo pondo em prática. É lógico que não é do dia para a noite, como você mesmo falou.
Está sendo elaborado.
Exato. A Bel está tomando a frente ali, porque a gente tem é toda uma estrutura para a gente poder escalar o negócio. E a gente usou como estratégia uma técnica americana, que é a das franquias, né? É o franchising que fala. E a gente está elaborando todo um projeto para a gente conseguir, eu não sei a data, muda muito, porque é muito desafio, mas eu acredito que já no final do ano esse projeto esteja rodando e a gente começa a ofertar para o mercado franquias. A gente tem um sonho de abrir 50 franquias espalhadas pelo Brasil. Porque...
50 franquias da loja.
Da loja do
comércio. Porque a gente... Do Keep Running Experience, que é tudo. A gente quer abrir algumas, né? E só do Keep Running Training, a gente quer abrir 400.
Olha aí.
Tudo tem um porquê, tá? A gente não soprou o dedo, botou o vento e escolheu números, não. A gente fez alguns estudos. A gente entendeu mesmo que para esse primeiro momento, o comércio do especialista, até pelo nosso mercado consumidor de corrida, não por fato de corredores, que eu acho que a gente deve ser top 5 do mundo em corredores, né? Mas consumidores da corrida não são muitos. Por esse fator, a gente entende que cabe 50 lojas no Brasil. Já o da academia, ele é mais fácil de ser assimilado pelo novo entrante. Eu acho que ele, para atingir o nosso propósito de crescer o bolo, ele vai ser muito mais impactante do que o comércio em si. E ele vai ter muito mais assertividade, porque a gente vai realmente, diretamente com a mão na massa, fazer o corredor durar mais tempo. Então, a gente vai fazer o diagnóstico dele e a gente vai entregar para ele longevidade na corrida. Não através do equipamento, mas através do treinamento dele. Então, e por ser um esporte, um acessório de esporte, né? Todo mundo pratica algum tipo de fortalecimento e vê o valor naquilo já. Então, se você pega um corredor que não é consumidor e você apresenta para ele um módulo de fortalecimento que não é puxar ferro na academia, ou sei lá, ou ele olha o CrossFit e fala, cara, não me conecto muito àquilo e eu quero algo realmente direcionado, porque eu gosto mesmo é de correr e eu não quero me machucar, eu quero atingir meu objetivo, cara, é ali. Então a gente entende que esse negócio, essa unidade de negócio do grupo, ele tem muito mais impacto e muito mais espaço para crescer. Por ser exclusivo, ele é menor, ele tem um investimento um pouco menor. Então, ele acaba sendo mais viável. E, através das franquias, a gente consegue escalar ele bastante. A gente criou três unidades de negócio franqueáveis, né? Que tudo está embrionário. O primeiro a sair, provavelmente, vai ser o comércio, porque a gente já está andando com ele, já tem 6 meses. Então, tem o comércio, tem a unidade de franquia, que é o KRT, que aí é uma metodologia que a gente está criando no mercado com uma referência do funcional. Então, qualquer pessoa, se você perguntar para o seu professor aí de funcional ou qualquer pessoa que você conheça da área e você falar o nome Luciano Delia, cara, ele vai respaldar esse profissional. Então, ele assinando essa metodologia, a gente acredita que a gente vai ter muito respaldo. Então, essa é outra unidade de negócio franqueável que a gente vai franquear. E tem o que a Bel falou, que é o experience. Quando não existia tudo isso, a gente falava, cara, só um casal de malucos mesmo para abrir um prédio desse, porque é um dinheirão, é muito arriscado, é aquele negócio do risco e retorno. Só que hoje a gente está estruturando tão bem esse negócio, e ele se aquela palavra da administração, ecossistema de negócios, né, é muito falada, mas aí você vai ver na prática, mas às vezes não é bem isso. Mas se você olha ali no prédio, é um ecossistema de negócios, todos geram receita para todos. Então, às vezes ele começa, às vezes não, eu acredito que ele já é atraente, o funcionando as duas unidades juntas, para alguém investir como franquia.
Perfeito. Ó, e agora vamos falar do que o pessoal mais compra, o pessoal mais gosta, os tênis. O que que eu vou encontrar de tênis no site e na loja física? Eu consigo encontrar todas as marcas, todos os modelos, os brasileiros, internacionais, todo o que que tem lá para o corredor, o que vai no site ou o que vai na loja? Eu, por exemplo, eu vou na loja, da semana que vem eu vou lá na loja. Mas o pessoal que não vai ainda, o que que ele encontra em cada um? Tem a mesma coisa em cada um deles? Eu posso procurar Adidas, Nike, Asics, Mizuno, Olímpicos, Fila, tudo ou não? Como é que funciona?
As principais marcas, é uma coisa importante falar, é a Keep Running, ela tem uma proposta que é um pouco diferente dos concorrentes especializados. A gente vê muito no mercado as pessoas falando, não, a gente aqui você encontra todas as marcas. E a gente não gosta de falar isso. Aqui a gente gosta de falar que você encontra as melhores marcas do mercado. A gente vai sempre ofertar o melhor dos melhores. É isso que a gente garante. Existem alguns desafios, questão até globais. Tem algumas marcas que saíram do Brasil, são gerenciadas por distribuidores, e aí a gente não tem acesso ainda. Hoje eu recebi a notícia que provavelmente a gente vai operar uma grande, mas sei lá, 90%.
Qual grande?
A Nike procurou a gente. Aí eu não sei se vai, mas é a única que eu acho que cabe na loja e que ainda não está. As outras todas, ASICS, New Balance, Hoka, On Running, todas essas grandes multinacionais, e a gente acredita em duas marcas que são brasileiras e que elas estão realmente investindo na corrida. Elas realmente montaram, elas são grandes negócios dos esportivos no Brasil, são líderes, realmente líderes, e elas dedicaram um braço forte delas para a corrida. E quando elas fazem isso, quando um grande decide mexer com corrida, sai coisa boa, não tem jeito. O que faltava era isso. E a gente acredita muito na Fila e acredita muito na Olímpicos. A Fila é uma global, mas que ela opera no Brasil com todos os produtos nacionalizados, então a gente categoriza ela ali na categoria de nacionais, porque ela tem uma precificação mais agressiva, e até pouco tempo atrás não tinha uma linha boa de running, tanto que a gente nem trabalhava com ela, nem trabalhava com Olímpicos. A Olímpicos a gente entendeu que agora ela está com produtos de qualidade, tanto quanto a Fila. Então essas duas entraram também no nosso portfólio. A Olímpicos está entrando agora no segundo semestre, a gente vai pegar vários lançamentos, eles estão trazendo o Corre 4 agora, que eles não mostram nem para a gente, porque uma coisa para o corredor entender, quando a gente vai comprar, por exemplo, a gente está em uma janela de pré-venda, a gente compra hoje o que a gente vai vender em 2025. Então a marca, ela mostra para a gente tudo que vai rolar em 2025. E a gente não pode divulgar, é lógico que a gente tem o segundo semestre. Mas a Olímpicos, ela opera com uma janela um pouco mais curta, mas ela não quer divulgar nem o que ela vai lançar daqui 2 meses.
Quando vocês vão comprar o tênis ali, a marca, vocês procuram pegar todos os modelos, vocês fazem um estudo de tipo, esse sai, esse não sai, os tamanhos, porque tem essa restrição, né? Às vezes tem um pessoal, ah, eu queria esse tênis aqui, baixinho de velocidade e tal, só que só você vai comprar, meu filho, daí eu não posso.
Também tem isso, é a questão do spike. O spike é isso, não tem jeito. É a galera que corre em pista, 100, 200 metros. Cara, o volume, nem o distribuidor, nem a marca global, ela consegue trazer para o Brasil. Tem algumas coisas, peculiaridades do consumo mesmo, porque o mercado nosso é pequeno. Por exemplo, nos Estados Unidos, você consegue comprar, por exemplo, um 1080 da New Balance, você tem a forma regular, a forma justa e a forma larga, dependendo do seu pé. Mas porque o mercado lá é consumidor, é gigantesco, o consumidor da corrida. E aqui não é. Então tem alguns países que cabe. No Brasil ainda não cabe esse tipo de sortimento tão profundo, e os spikes acabam sofrendo. Algumas marcas estão trazendo esses modelos em pouco volume, e o que a gente pode garantir? pelo relacionamento que a gente construiu ao longo desses anos, todas elas vão dar acessibilidade para a gente nesses produtos. E a gente entende que, por sermos especialistas em corridas, é importante a gente ter na nossa loja esse tipo de produto que entrega a qualidade. Por que que a gente não pega o leque todo de produtos? Porque a gente entende que esse papel é da Centauro. Eles são running, eles são esportistas. Cara, eu tenho que entregar valor pro corredor. O cara que entra lá na minha loja, ele acorda pensando em corrida, o café da manhã dele é pensando no treino, ele vai dormir mais cedo pensando no treino. Então, pra
mas
gente...
mesmo assim, tem uma variedade bem grande e interessante de modelos. Eu tô olhando aqui algumas marcas, pegando aqui, tem basicamente quase todos os tipos de tênis, né, que você tem lá, de rodagem, de conforto, de leveza, tem basicamente quase tudo aqui eu tô olhando.
É, porque a sua pergunta ela é mais profunda do que parece. Sim, a gente entrega tudo do que as marcas têm a oferecer para o corredor, a gente tem tudo. O que a gente não tem? A categoria running. O que é categoria running? É aquele produto que tem um desenho de corrida, mas não é corrida. Eu acho que o corredor um pouco mais experiente, ele entende. Ele chega na loja, ele vê aquela entressola com um material meio que... uma borracha meio esquisita, um pouco dura, não entrega aquele valor, não entrega a resposta na corrida dele, não tem tanta... o amortecimento não é tão macio quanto deveria, às vezes a durabilidade não é tão boa, às vezes o cabedal não é tão respirável, às vezes a língua não é feita para o corredor. Tudo isso não tem tecnologia nos produtos de entrada. Uhum. Esses produtos, eles vendem muito, mas vendem porque o corredor ele ainda não é um consumidor real. Ele ainda não entende o valor. E aí, quando ele entende o valor, ele vai na nossa loja. Porque tudo que as marcas têm a oferecer de valor, a gente entrega. É isso.
Então, é o que a gente brinca. Ninguém entra na nossa loja querendo um tênis cor-de-rosa com uma manchinha de tigre do lado. Ninguém Sim. entra. O pessoal entra lá querendo uma placa de carbono, um speedboard, uma entressola de, sabe... Então, específica. Então, quem vai na nossa loja vai sabendo o que quer. Vai atrás de tecnologia. E é isso que a gente oferece.
Tá, porque eu tava olhando aqui, por exemplo, da ASICS, tem basicamente todos os tênis que você precisa de uma linha ali. Tava olhando aqui até da On, né? Da On Running, que eu ainda não tive a oportunidade de testar nenhum tênis. Também tem basicamente todos os tipos aqui. Então, é interessante isso. Mas no online e no físico, se eu for em São Paulo, eu encontro a mesma coisa que online? Ou às vezes o online vai ter um pouquinho mais de disponibilidade?
Hoje ainda tem uma grande diferença. Mas semestre que vem deve estabilizar essa diferença. A primeira decisão era não vamos vender... A loja é física, o negócio, o e-commerce é e-commerce. E-commerce é extrema, a loja física é loja física. Só que é burro essa decisão como negócio para atender o cliente, porque o cliente ia ser mal atendido. Então, o que a gente fez? A gente conectou o espaço físico no site e a gente, a partir da próxima coleção, a gente está em transição. Então, pode acontecer de ter produtos que não tem. A partir da próxima coleção, a gente já explicou. É coisa assim, de 30% para a loja, 60%, 70% para o e-commerce, porque tem um volume maior. Mas você vai encontrar a coleção inteira nas duas lojas. Pode acontecer de acabar o estoque na loja física, mas como é plugada, a gente consegue vender para você.
Eu posso comprar na loja online e pegar na física?
Pode hoje, de forma bem... Como é que fala? É que não tá. A tecnologia não tá funcionando ainda 100%.
Tá. Ainda não, então.
Não, pode. A gente dá um jeito. Não tem essa, não. Você entra no chat e fala, ó, vou fazer o pedido tal e vou retirar aí. A gente libera numa boa, tranquilo. Só que a gente vai fazer a tecnologia para você sozinho, conseguir, sem falar com ninguém, já agendar o horário e retirar lá na loja, com certeza.
E assim, ó, uma pergunta que chegou aqui, eu quero ver se vocês que, né, estão nesse meio e fazem mais estudos do que eu, o que vocês acham? Porque o Renato, que é nosso ouvinte, perguntou qual que é a dificuldade que as lojas têm em trazer os tênis chineses, se valeria a pena arriscar e criar essa demanda. E daí a minha pergunta é, porque tem muita gente que tem comprado, também eu não sei se é muita gente, é que talvez o pessoal que eu fale é o pessoal que compra, eu acho que é um nicho bem pequeno ainda, mas o pessoal vai no AliExpress da vida, essas coisas, compra os tênis chineses, que sai mais barato e tal, compra aqui e testa, os Kyodan da vida e tal. Mas aí eu quero saber, para trazer para o Brasil, isso vale a pena ou é um nicho tão pequeno assim, corredores que compram na internet, que vão no AliExpress para comprar um tênis chinês que vai sair mais barato só para testar? Vale a pena? Vocês já olharam isso para ver como é que pode fazer, se dá para fazer?
É legal a ideia. Eles têm bons produtos, tem marcas lá que são gigantescas. Lá na China é Li alguma coisa, eu esqueci a marca.
Tem.
É gigante essa marca, ela tem produtos espetaculares. Só que o Brasil é o desafio, toda a história que a gente contou aqui hoje. É um mercado muito pequeno. Tem marcas que são já consolidadas no Ocidente, ou seja, o público em geral tem mais acesso, porque quem conhece essas marcas chinesas é o aficionado dos aficionados. É o cara que está estudando ali, a sua audiência é bem qualificada mesmo. Com certeza, porque é lá o nicho do nicho. Porque tem uma na Europa, eu acho que é a Altra. Estados Unidos, a Altra, que é muito legal. Tem a Brooks, que estava com a Centauro e saiu da Centauro. A Salcone, que está com a Velocità agora, que ainda está bem pequena. Na Europa tem umas 3 ou 4 grandes também, que é mais conhecida do nosso público e que poderiam entrar antes nessa fila. A questão não é a qualidade do produto chinês, é mais a questão da marca mesmo ser conhecida pela pessoa daqui. E aí acaba que você vai chegar lá no chinês e ele vai falar: cara, beleza, vamos fechar negócio, eu faço um preço agressivo para você conseguir operar. Para a gente é importante que vocês operem no Brasil, só que você vai ter que comprar ali 10 mil pares por coleção, beleza. Mas como é que eu arrumo 10 mil pés para calçar o tênis de uma marca que ninguém nunca conheceu? Se às vezes uma marca que é conhecida nos Estados Unidos, que tem a proximidade, que tem aquela ajuda mesmo de mercado para a gente operar, já é difícil. A Centauro teve problema, perdeu a Brooks. Pô, se a Nike saiu do Brasil e aí voltou para um dia... Pô, imagina eu trazer uma marca chinesa. É muito difícil mesmo. Eu acho que esse é o desafio. É o nosso momento como indústria de corrida. Eu acho que todos os interessados do negócio, seja professor, seja comerciante, seja qualquer área da corrida, o desafio é trazer mais gente para a corrida. Eu acho que a gente tem que trazer mais gente para realmente consumir a corrida. Eu não estou falando para o cara correr uma outra maratona, ou virar triatleta, ou correr 2 maratonas por ano. Não, não é isso. É conseguir correr bem por muito tempo. Porque aí a pessoa começa a entender o valor em tudo. O mercado dos Estados Unidos não é... É lógico que uma maratona lá tem 50, 60 mil pessoas. Uma maratona aqui de sucesso tem 10 mil pessoas. Então, é lógico, tem mais maratonista lá. Mas a base lá vem forte. A base, igual que você fala no futebol, a base está vindo forte lá, a base é forte. Então eles lá, no pessoal que corre 10, 5 quilômetros no parque, essa base, ela consome já a corrida. Aqui essa base não consome, essa base compra o tênis de running, que é aquele tênis que não entrega nada, ele tem um design parecido com os bons, mas não entrega tecnologia nenhuma e acaba que ele vai se frustrando. Isso eu falo de tênis porque é o que a gente mais vende, mas todo o mercado ele sofre por conta disso. Às vezes, cara, eu não vou fazer o fortalecimento porque eu não vejo valor nisso. Mas, cara, isso aí é o que te faz correr mais tempo. Você tem que fazer o fortalecimento. Então é tudo, tudo da nossa indústria, ela tem que ser mais desenvolvida. Não é o problema do o Brasil é pobre, não é o problema que não tem corredor no Brasil, não é esse. O problema é que a gente tem que fazer o nosso dever de casa. A gente, como interessado nesse mundo, a gente tem que trabalhar mais. Eu acho que a sua função é a melhor de todas e você é o único que não dorme no ponto. Porque todo dia que você abre essa câmera para trabalhar, você está fazendo isso que a gente quer fazer. Porque o problema é eu, como comerciante, sentar na cadeira e falar, esperar esse cara vir aqui enquanto o Enio tá lá trazendo na enxada, um por um, todo dia. É fácil pra mim, né? O Enio vai lá, faz todo mundo, aí eu vendo um tênis. É beleza. Obrigado, Enio. Não pode ser assim. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar para crescer o mercado. Quando todo mundo fizer isso, aí a gente vai poder falar do chinês, trazer da marca chinesa, trazer valor. Porque é um produto de valor. É um produto que a gente vai conseguir vender mais barato. Ele tem mais margem. A gente vai conseguir vender melhor pro consumidor. Então a gente vai entregar um produto melhor e mais barato, porque a China é isso hoje, ela já foi e é barato e ruim, hoje ela é barato e bom, mas para trazer tem que ter volume.
Mas ainda assim tem a barreira do preconceito, né? Que também tem que ser rompida aqui no Ocidente. A gente ainda tem essa coisa do ai, o chinês, do Xing Ling, e que não é mais assim, mas que ainda tem essa barreira do preconceito. Que também tem que ser vencida.
É, porque o cara vai ver, ah, de repente o tênis está custando 900, mas esse outro da Nike, da Adidas, está 1.200. Ah, vou no que eu já conheço, né?
Exatamente.
Tem que ser um preço bem mais em conta, vamos dizer assim, para a pessoa arriscar. Ela pensa assim, ah, de repente eu arrisco. A minha dica para vocês é assim, ó, para de pagar imposto, que daí sobra mais dinheiro. Ah, tem que pagar, né? Aí tem esse problema também, aí, né? Tem que pagar, daí dá
aí é o custo Brasil, né? Que não é só o imposto, é como pagar o imposto, você tem que pagar e tem que pagar 10 pessoas para te ajudar a fazer a conta no final. É difícil, é difícil.
E daí, para a gente terminar aqui, ó, a última pergunta que chegou aqui, perguntaram dos treinões que vocês fazem. Como é que vocês fazem? Como é que vocês pensam? Eles são temáticos? Eu vi aqui que vai ter um do Dia das Mães. Vocês fazem alguns temáticos ou com marcas, parcerias? Como é que funcionam esses treinos aí? É para atrair mais gente também para a corrida? Como é que funciona?
Nós fazemos parcerias com as marcas, né? Para as marcas ativarem, serem ativadas dentro da nossa loja, para trazer pessoas que ainda não conhecem o produto. Normalmente, os treinões são super bacanas. A gente cobra, ao contrário da maioria dos lugares, nós cobramos. Normalmente, a R$50 revertido em compras no dia do evento. Então, quando tem treinão, tem a explicação da tecnologia do tênis, o que, que aquele tênis vai te ajudar, qual benefício ele vai te trazer. Normalmente, oferecido café da manhã também. Só que tem muita gente que fica quicando, né? De treinão em treinão, muita assessoria esportiva que fica passando de treinão em treinão. Então, para a gente democratizar mesmo esses treinões, nós não fazemos parcerias com nenhuma assessoria, nós deixamos aberto mesmo. Sempre acaba as inscrições muito rápidas, muito rápido. A gente anuncia nas nossas redes e 2 horas depois já acabou. Mas de forma a democratizar mesmo, de pessoas que nunca foram num treinão vão conseguir fazer esse treinão com a gente.
Eu acho que lá no prédio a gente está criando um monte de ferramenta de crescer a pizza da corrida. Tudo que a gente faz é pensando nisso. E eu acho que hoje o maior acerto, não nosso, porque a gente pegou isso pronto, mas hoje, o melhor ferramenta de crescer o bolo da corrida são os treinões. Por quê? O treinão, você vai, a Bel falou, você vai pagar R$50 e vai converter em compras. Ou seja, em tese ele é de graça. Ele tem consumação, igual quando você vai lá na boate, lá você paga a consumação. Ou no bar, sei lá. É a consumação. Só que, cara, você vai numa corrida, você vai pagar lá R$150, você vai ganhar uma banana, se ganhar, e a medalha. Beleza, é legal, a medalha eu acho importantíssima, valorizar a conquista, vai ter toda a experiência da corrida. Só que, cara, se você transforma isso para a experiência que a gente entrega no treinão, você vai lá, você vai se conectar com alguém de dentro daquela marca que você conhece há anos, essa pessoa, ela vai te dar uma aula sobre o que é o produto, escuta isso como uma ferramenta de crescer a pizza. Ela vai te dar uma aula sobre aquele produto, aquele lançamento que acabou de chegar no mercado, ela vai pegar um profissional da educação física e ele vai fazer um treino com você, todo direcionado com início, meio e fim, para você entender o que é um treinamento de corrida, e no final você vai ter um café da manhã de hotel 5 estrelas e todo mundo vai confraternizar, todos da corrida, uma comunidade, ali eu falo marca, ali eu falo treinador, ali eu falo loja e ali eu falo corredores, todos interagindo durante uma manhã, um café da manhã. Então, se você olhar isso como crescer o bolo, eu acho que hoje esse é o melhor produto que temos para crescer bolo. E não é só sensação do lado de cá do balcão, porque quando a gente bota, foi o que a Bel falou, é meia hora, esgota. Muito rápido esgotam as inscrições do treinão. Então, quem não conheceu um treinão desse, vai no próximo. A gente está brigando com as marcas para fazer um todo final de semana, porque
sem
é bom
para o nosso negócio. A oportunidade que você tem de provar tênis de diversas marcas, porque tem gente que é assim, eu só uso New Balance, eu só uso Adidas, né? E tem aquele pé atrás para provar outra marca. Então, com esses treinões, você consegue provar, quebrar essa barreira aí daquela marca favorita e provar outros tênis, outros produtos e abrir o coração, né? Para comprar outras marcas.
Tá, então o pessoal fica de olho no Instagram da Keep Running, porque provavelmente vão ter outros talks, outros treinões, e você fica de olho lá e vai se atualizando. Últimas mensagens aqui, ó. O Valdir Alves falou aqui, ó. Quem sabe rola uma parceria com o PFC? Não sei, Valdir, depende deles. Vamos falar em off.
Vamos ver isso aí.
E ele falou aqui, ó. Então o Olímpicos vai lançar o Corre 4 em 2 meses. Vai. Mas não é surpresa pra ninguém, Valdir. O Igor não deu nenhum super spoiler, né? Todo mundo sabe que vem no segundo semestre. A gente só não sabe como, quando, as cores. Mas vem, né? Qual outro da Olímpicos vai receber? Corre Vento vem também? Essas coisas? Pode falar?
Isso. A gente vai pegar a linha Corre inteira. E eles estão apostando muito nesse segundo semestre, eles acham que vai ser uma grande virada, eles já fizeram um lançamento de um produto incrível agora, né? O Supra, sensacional, a tecnologia para competir com todos os gigantes aí, produto que está esgotando, e para produto brasileiro é muito difícil você ver esse tipo de coisa acontecendo, e está acontecendo, então a Olímpicos acertou, e isso é um sinal de que eles estão no trilho certo, né? Eles já vêm acertando há muito tempo. Eu falo sem medo de errar, a gente no começo, a gente não investia, e eles mesmos falaram pra pra gente. A gente não era bom no começo.
Quando nem os corredores investiam, né?
É, a linha corre, ela começou de um jeito, capengando, mas eles realmente apostaram, me contaram a história, o pessoal da Olímpicos contou a história pra gente, os donos mesmo são triatletas, eles estão investindo no esporte, eles investem de coração, é eles mesmo testando, leva pra laboratório, bota em especialista, então eles estão querendo fazer acontecer, e eu sou daqueles que eu acredito, se você quer, você vai, é só correr atrás. Então, eles estão fazendo acontecer aí. A força deles é, não tem nem o que falar.
Então, fiquem de olho aí que também a Keep Running vai ter aí os lançamentos das próximas marcas. E nós ficamos por aqui com esse episódio onde vocês conheceram um pouquinho mais da história da Keep Running, que provavelmente você já deve ter visto no Instagram, já deve ter visto no site. Talvez você já tenha comprado no site deles, por que não, né? Então, aqui você conheceu um pouquinho da história de como surgiu tudo isso e provavelmente, pelo que eles falaram aqui, daqui a pouquinho vai estar ainda maior, né, com todos esses planos que eles têm aí. Então, só posso agradecer. Igor, obrigado por participar aqui conosco.
Eu que agradeço. A oportunidade imensa, você está ajudando muito a gente com esse espaço que você cedeu para nós.
Não, é assim, quando eu descobri que há 2 quilômetros de casa, não, eu vou ter que ir lá, tá 2 quilômetros de onde eu tô, eu já passei lá, né? Ah, eu vou andando até, não vou nem de carro. E Bel, obrigado por participar aqui conosco também.
Eu que agradeço. Obrigada, estão todos convidados a irem nos visitar. E quem estiver aí em Manaus, em Porto Alegre, em Curitiba, acesse nosso site.
É isso aí, pessoal. Acessem, os links estarão e estão na descrição do vídeo e do podcast. E vocês não se esqueçam de curtir o vídeo no YouTube, por favor, pelo amor de Deus, e se torne membro se você quiser a partir de R$1,99. No Spotify, não esquece de avaliar com 5 estrelas que nós voltamos em breve com mais um episódio. Fica por aqui, tchau!
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.